Olá, pessoas, sejam bem-vindos ao primeiro MamiCast de 2022. A gente nem avisou que ia entrar em férias, né? Eu vi que vocês ficaram um pouco desesperados. O que que está acontecendo? Não vai ter mais o MamiCast. Fizemos uma pausa de 3 semanas, ou seja, de 3 episódios, para reorganizar. Nesses 3 anos, o MamiCast já tem 3 anos e meio. A gente nunca tinha feito uma pausa. É um episódio atrás do outro. Então, a gente fez uma pausa para descansar um pouco, para reorganizar, para pensar em novos temas para esse ano. Inclusive, um desses novos temas que a gente pensou, a gente já está estreando hoje. Eu sempre fico nessa de fazer suspense, mas eu esqueço que quem já deu play já viu, né, a fotinha do que a gente vai falar hoje, de quem está comigo hoje, então eu não vou fazer mais suspense. Estou aqui hoje com uma pessoa muito querida. Ah, mas antes, né, gente, deixa eu só desejar oficialmente para vocês aqui no MamiCast feliz 2022. Espero que a virada de vocês tenha sido ótima. Espero que 2022 seja incrível. E é isso, bola para frente, como diz meu amigo. Vamos para frente porque foguete não dá ré. Essa foi ótima, né? Maravilhosa. Bom, sem mais delongas, vou chamar aqui o meu convidado querido, o chefe Giordano Tarso, nosso amigo pessoal. Quem ouve o MamiCast há muito tempo já ouviu a gente falar milhares de vezes sobre o restaurante Colheita em Pinto Bandeira. Eu recebo foto de gente que vai no Colheita dizendo: "Oi, Nath, estou aqui, vi a dica de vocês." Hoje a gente vai bater um papo com esse chefe gigante que sabe tudo de carne, tudo de charcutaria, tudo de conserva. Olha, eu poderia listar muitas coisas que ele sabe tudo, mas a gente vai focar num tema hoje, que é a charcutaria. Gil, seja muito bem-vindo ao MamiCast.
Ah, um prazer, Nath. Um prazer sempre estar com vocês. Em tudo, vocês moram no meu coração aqui.
A gente está morrendo de saudade, viu? A gente
Ah, a
voltou.
gente também.
A gente faz tempo que não volta para o Rio Grande do Sul e tem que voltar para o Rio Grande do Sul e ir para a Serra ainda, né? A família tem que soltar a gente. O Thiago, por exemplo, não vê a família há muito tempo. Então, imagina, cada vez que vai, se for para o Rio Grande do Sul, quero ver a família deixar ele para o interior. Mas é isso. Hoje a gente vai bater um papo contigo, Gil, sobre uma coisa que eu sei muito bem, que tu faz muito bem, porque já comi, que é a tua charcutaria. Antes de mais nada, eu acho que eu vou
Uau.
apresentar um pouquinho o Colheita para quem não conhece. Muita gente está chegando no MamiCast agora. Colheita é um restaurante incrível que fica em Pinto Bandeira. Colheita Boutique Sazonal, que trabalha com ingredientes sazonais, quase tudo que o Gil serve no restaurante, ele mesmo planta numa área que ele tem atrás do restaurante, tem de tudo por lá, então é super divertido acompanhar. A gente conversa bastante com o Gil, então volta e meia diz assim: "Olha, os nossos pêssegos ficaram maduros antes da hora, gente, então vai ter bastante pêssego no cardápio essa semana." E aí vai, conforme que vai ficando maduro, vai entrando no cardápio. É um não cardápio, aliás. Quem vai para o Colheita não fica sabendo o que vai ser servido. É um menu. Em quantos passos está hoje o menu, Gil?
Sete.
Então, um menu de 7 passos, mas
Sete
que
passos.
vocês não ficam sabendo o que que vai ser servido. Eles vão perguntar para você se você tem alguma intolerância, se tem alguma restrição alimentar, mas basicamente é isso. Vai vindo, é um menu confiança, o chefe vai mandando. É tudo muito incrível, é tudo local, é tudo sazonal. Então, é uma culinária que respeita muito as estações, respeita muito a localidade. A gente sabe que o transporte dos alimentos é uma coisa que ferra muito o meio ambiente. Então, quanto mais local, mais gostoso também, porque aquele alimento não perdeu nada, ele saiu da horta direto para o teu prato, literalmente. Que o Gil e a Ana, para quem não sabe, eu já estou aqui pulando etapas, a Aninha, que é a mulher do Gil, é a sommelier. Então, assim, vocês vão para o restaurante, vão ser muito bem servidos, com uma vista maravilhosa. Bebeu demais, já pode ficar na pousada também, que tem uma pousada incrível no local. Aí você já aproveita um café da manhã ótimo. Enfim, eu super recomendo Colheita. E quando a gente vai para Colheita, a experiência geralmente começa com uma tabuinha de charcutaria, um queijinho, e é tudo feito pelo Gil. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essa charcutaria. A gente sabe, o pessoal do mundo do vinho adora charcutaria. Charcutaria é um dos melhores acompanhamentos para vinho, um dos mais gostosos e mais fáceis. Basicamente é cortar, servir e ser feliz. Então, vamos falar um pouquinho de charcutaria, Gil. Primeiro começa explicando para a
Bora.
gente o que é charcutaria, afinal, né? Porque a gente, salame, salsicha, tudo entra ou são só os presuntos crus, o que é a charcutaria?
Vamos lá. Charcutaria, por muito tempo, foi usada como um termo um pouco errado, né? Eles usavam isso só para carne maturada, carne curada, enfim, né? E charcutaria, na verdade, é um processo de armazenamento. Então, não necessariamente eu preciso fazer com colocar aquela carne numa tripa ou colocar aquela peça de carne em algum invólucro e deixar ela maturando. Eu posso fazer um picles, eu posso fazer uma conserva. Isso tudo é charcutaria, tá?
Olha, essa é novidade para mim. Até as conservas são charcutaria.
Geralmente conservas que tem algum cárnio, né? Que tem alguma proteína animal. Mas tudo engloba como charcutaria. Um picles, né? Tudo isso hoje se denomina charcutaria.
Que legal.
Tá? A gente acaba fazendo aqui todos os nossos produtos de charcutaria com insumos o melhor possível, que sejam o mais puros possíveis, né? Então, a nossa charcutaria não tem nenhum tipo de aditivo químico, nenhum tipo de emulsificante, corante, nada disso. A gente tenta usar uma matéria-prima muito boa. Hoje a único cárnio que viaja tanto tempo é o porco. A gente compra esse porco de Santana do Livramento, de um francês, que é o Gaspar. Então, o Gaspar abate esse porco na metade do caminho, na verdade, ele abate em portão. E esse porco vem para a gente extremamente fresco, né? E aí o porco chega, a gente olha para ele e começa, bom, vai ter presunto cru, não vai ter presunto cru, vai ter copa, não vai ter copa, vai ter salame, vai ter linguiça, enfim. E aí a gente olha para aquele produto e pensa, bom, isso aqui tá, esse pescoço tá lindo, então vai ter copa. O pescoço não tá tão bom, mas o pernil tá espetacular, então vai ter presunto cru. E assim a gente vai, né? Hoje a gente consegue dar um giro, né, de produto. A gente começou comprando meio porco e hoje a gente compra 3 porcos para conseguir suprir toda a charcutaria que a gente usa tanto no colheita e a charcutaria que a gente entrega para ir para alguns parceiros que compraram essa ideia, né? Nossa ideia nunca foi vender charcutaria para fora,
Eu sei que
mas
vocês vendem para diversos estabelecimentos locais aí da região, dos vinhedos também. E quem está nos ouvindo, com certeza, em algum momento que já visitou, né, a Serra Gaúcha, deve ter comido alguma coisa tua. Então, dá só um spoilerzinho de onde é que é servido aí na região a tua charcutaria, além do colheita, que talvez as pessoas já tenham provado em alguma vinícola.
A gente serve na no lounge da Gaze. Eles servem o presunto cru de peito de pato. Nos Cinco Cepas, que é uma vineria, também servem o presunto cru de peito de pato. Na vinícola Pisato, o guanciale e o pato. No Cuvée, que é um outro wine bar que abriu há pouco tempo no Vale dos Vinhedos, aí a gente manda o presunto cru de cordeiro, o salame de porco, o presunto cru de porco, o pastrame e a bressaola. E aí a gente faz
Pastrami é meio
ela.
novidade, né? O pastrami é um pouco mais recente, não é da minha época, mas eu recebi o teu pastrami aqui em São Paulo, eu trouxe teu pastrami aqui para São Paulo, e olha, eu comi um
Inclusive,
pouco.
dia 14 de janeiro, agora é o Pastrami Day.
Ah, ou seja, no dia que este episódio vai ao ar, é o pastrami day, meu Deus, olha, a gente foi
É o
muito,
Pastrami Day.
a gente acertou muito na data sem querer. Genial,
É o Pastrami Day.
caramba.
E a gente, então, para comemorar, entre aspas, o Pastrami Day, os snacks do menu degustação vai ser um trio de pastrames.
Ai, que
Então, a
delícia.
gente vai servir um pastrame natura com melado fermentado. Vai servir. Isso eu não podia nem estar contando, porque o menu não pode contar, mas tudo bem.
Mas não vai dar tempo, o pessoal vai ouvir isso num horário que não vai nem conseguir dar tempo de reservar mais lugar no restaurante, porque
Ah, que pena. Não, mas a gente vai.
o episódio vai ao ar ao meio-dia. Será que dá tempo de alguém comer aí no colheita?
Então, a gente vai servir até domingo.
Opa, então, quem
Vai
tiver
servir
passando
essa.
a última.
De hoje é domingo. Então vai ter o pastrame in natura, né? Com melado fermentado, vai de ombau, né? Depende da tradução, de pastrame com quinti e uma maionese de azeite de oliva. E vai ter uma coxinha de pastrame com um alho negro. Então,
Eita,
esse vai ser o nosso trio de snacks para comemorar o Pastrami Day.
gente, são 8h55 da manhã de quinta-feira. Esse episódio está sendo gravado nesse horário. Eu não tomo café da manhã, eu geralmente tomo café preto só. E eu estou um pouco de fome. E eu acho que eu vou ter que almoçar um pastrame hoje mesmo. Hoje na quinta, no caso, e
Ainda
depois
bem.
na sexta para comer um pastrame dele, porque já me deu vontade de comer. Infelizmente, não
Isso.
vai ser o teu pastrame, Gil, mas eu estou esperando o dia que tu vai começar a vender teu pastrame aqui em São Paulo, ou pelo menos o resto da charcutaria, né? Gil,
Quem
até
sabe?
isso é uma curiosidade, né? Agora tu falou bastante do presunto cru de pato. É, isso não é uma coisa que a gente está muito acostumado. Quando a gente come presunto cru, a gente só conhece o de porco. Da onde que veio essa ideia de trabalhar com outros animais também na hora de criar essa charcutaria?
Na verdade, isso é histórico, né? Isso já se faz muito no, no, na Europa, tanto o prosciutto di Anantra, que é o prosciutto de pato, né? E o prosciutto de violino, que é o violino di Capri, que é o presunto cru de cabra, ou de cabrito, ou de cordeiro. E a gente só precisando fazer alguma coisa diferente e a gente tendo uma carne de ovelha muito boa aqui na serra, então disse, ah, vamos tentar fazer esse presunto cru de cordeiro. E a gente vendeu esse presunto cru de cordeiro muito tempo para alguns restaurantes em Belo Horizonte, justamente por serem restaurantes típicos italianos e precisarem ter um produto que fosse mais parecido com o produto que eles tinham lá, né? Então foi bem legal. A gente aí testou outras coisas, descobriu que a Embrapa tinha uma pesquisa sobre os carnes ovinos, né? As charcutarias ovinas. E salame a gente testou e ficou bem bacana. Copa, presunto cru, linguiças a gente faz até hoje de cordeiro, né?
Bom, então, na
Então foi
verdade,
uma.
eu é que não estava sabendo, na verdade. E já é super comum e só eu que não sabia, só como de porco, basicamente. Só fim de semana
Mas
de porco.
eu não me lembro se foi o ano que o Thiago se mudou para São Paulo, que vocês se mudaram para São Paulo, que o presente de aniversário do Thiago foi um presunto
Foi?
cru de cordeiro.
Exatamente, bonitinho.
Né?
Ainda teve. Mandou fazer um
Numa
suporte
ramoneira, essa.
Muito lindo, muito lindo. E eu tenho alguma coisa aqui embrulhada num tecido na minha geladeira.
Ah,
Eu não
ovo
sei o que que é
Tamagotchi.
ainda. Eu não sei o que é, do teu último curso, né? É porque
Isso.
eu tô atropelando todas as ideias, né? Eu poderia dizer lá no final, falar sobre o curso, para quem quiser, mas eu tô atropelando ideia porque a gente tá muito
Não,
ocupado,
vamos
né?
lá, vamos lá.
Gente, entendo o seguinte: eu conheço o Gil há muito tempo, eu e o Thiago somos amigos dele, da Ana há muito tempo. Então, bater esse papo aqui com o Gil é meio que bater um papo entre amigos e às vezes eu esqueço que eu estou gravando para vocês. Então, as
Total.
coisas. Mas vocês sabem que as nossas bate-papos aqui no Mamicast nunca tem uma lógica, né? Vocês só me ouvem e sabem que eu sou um pouco assim, então entendam que vai ser assim. Gil, já que a gente está falando. Da onde é que veio esse meu salame aqui? Do teu curso, né? Tu deu um curso presencial muito legal, que eu estou sabendo que tu vai dar online. Online eu
Isso.
posso participar. Como é que vai funcionar isso?
Isso. A gente está fazendo o seguinte. A gente quis fazer um curso. Então, a gente estava procurando um formato que ficasse realmente um formato de um curso, né? Que não só. E vamos dar uma comparada com um curso de vinho. Não é só chegar lá e tomar o vinho e ir para casa. Tem que aprender a abrir a garrafa, aprender a entender, né? Então, isso me consumia, porque eu não conseguia entender uma maneira que as pessoas pudessem realmente entender o que elas iam fazer, né? E aí veio a ideia, então, de fazer um curso onde a gente fizesse o primeiro passo daquela produção na aula, né? E o restante a pessoa vai terminar em casa. Tá? Então, o que o Vini deixou aí para vocês é uma bressaola, né? Que na Europa é muito consumida como carne de cavalo. E aí aqui no Brasil a gente tem essa questão da proteína equina não ser regulamentada para consumo, né? E aí a gente faz bovina. Então o pessoal começou aqui essa bressaola, misturou os temperos, entendeu o fundamento, entendeu como funciona, E eles levam um checklist que eles têm que cumprir em casa para essa pessoa ficar pronta.
E quanto
E
tempo
isso
leva, mais ou menos?
pode demorar. O primeiro processo dela, que é o processo de cura, em torno de 15 dias. Tá? E aí a gente entra num processo de maturação que pode levar até 3 meses, até 90 dias. Aí vai depender do ponto que quer essa Bressaola, mais firme, menos firme. Então, é um bichinho dentro da geladeira que tem que cuidar para perder peso, para chegar na. E depois, obviamente, consumir o que fez, né? Porque eu não coloco a mão em nada disso. Então, a tua peça chegou para ti pronta, com os insumos pesados, com uma folha explicando as porcentagens, explicando como é, qual é o primeiro processo, qual é o segundo processo. E quem fez tudo foi o aluno. Ele fez isso, ele levou para casa, ele vai cuidar. A gente cria um grupo de cada módulo do curso, né? Para eles poderem tirar alguma dúvida, alguma coisa assim. Esse que o Vini fez conosco foi um lançamento do curso, então a gente explicou dois processos, bola e um processo de cura e defumação que a gente fez um tender. A gente fez um tender, aí esse tender foi defumado aqui, foi finalizado todo aqui para a pessoa levar para casa pronto, né, em função de não ter um defumador. E agora, nesse segundo módulo, que acontece dia 22 de janeiro, a gente vai ensinar só a parte de defumação. Então, vamos defumar em defumador, vamos defumar em panela, vamos defumar em churrasqueira. A gente vai defumar em vários equipamentos para as pessoas poderem fazer isso em casa.
Então,
E
não é
aí a
uma
gente vai
coisa
ensinar.
que exija muito. Dá para fazer, pode até dar um pouquinho mais de trabalho, mas
Dá.
não precisa ter nada de magnífico em casa para conseguir fazer.
Não, não, dá para fazer tranquilo. Talvez não fique próximo a um profissional. Ou a indústria, ou enfim, os importados e tudo mais. Mas dá para. A gente vai fazer agora no dia 22 defumação, então vai entrar o pastrame e vai entrar o bacon, né?
Opa!
Nesse dia 22. E a gente está lançando todo o curso, são 6 módulos, e agora a gente vai começar a gravar esse curso, né? Para quem sabe, até o final do ano a gente lançar esse curso online. Aí sim, de qualquer lugar do mundo.
Vai
Eu
ter uma
espero.
lista de compras, uma lista de compras, a pessoa compra o que ela precisa e segue o curso.
E isso aí vai entrar o módulo, vai ter uma lista de compra de insumos, né? E a gente já está bolando uma calculadora que a gente coloque, por exemplo, a receita da Bressaola e a peça de carne tem 1,1 kg.
Para
Já
calcular.
vai te dar tudo em porcentagem, tudo que precisa colocar, né? Para a pessoa já digitou ali, já sai toda a lista com peso, com tudo, só pesar, misturar tudo e passo a passo. Acho que a gente conseguiu idealizar um curso que eu gostaria de fazer,
Ah,
né?
isso que é importante,
Estou
né? Eu te conheço, eu sei o quanto tu é cuidadoso.
metódico, chato.
Não, eu disse cuidadoso com as tuas coisas, com a tua cozinha, com a tua comida, e como tu é perfeccionista no sentido de a gente tá comendo uma comida incrível e tu tá lá reclamando que ela não ficou boa. Eu disse, gente, como é que ela é enquanto
É,
ela é
eu
boa,
sou
então?
extremamente autocrítico, extremamente autocrítico.
Exato. E o que é. Por um lado, não é muito bom, mas por outro lado, significa que quando tu
É.
coloca um produto na rua, esse produto, pelo menos, tu tá matutando sobre ele há muito tempo e não botou de qualquer jeito. Então, eu sei que tu já poderia ter esse curso na rua há muito tempo, mas se tu vai botar no fim do ano ele 100% online, é porque ele vai sair perfeito. Agora, Gil, falando dos tipos diferentes de charcutaria, alguma proteína é mais difícil de trabalhar do que outra, ou exige mais tempo, ou mais cuidado? Como é que funciona? Porque tu mencionou que faz com porco, com cordeiro, dá para fazer com ovelha, dá para fazer com pato, enfim, alguma delas é mais complicada de trabalhar do que outras?
A gente, na verdade, tem que pensar em qual é a proteína e depois pensar em qual é o processo, né? O que é difícil, na verdade, é o processo. Um presunto cru fica com a gente aqui de 12 a 18 meses para a gente cortar. Então, o presunto cru sempre é uma sorte, né? A gente já perdeu alguns
Por que tu
e
diz
agora
que é uma sorte?
perdeu porque o presunto cru é uma peça gigante. A gente tem presunto cru que botou para maturar agora de 11 quilos de porco, né? Um pernil de 11 quilos. que se tiver algum processo errado no caminho, alguma temperatura, faltou luz, fiquei 2 dias sem luz, as minhas geladeiras, minhas câmeras de maturação perderam temperatura, né? Tem toda essa função. Eu posso perder uma peça que está lá há 1 ano de 11 quilos.
E tu fica sabendo na hora ou tu meio que vai descobrir lá no final quando tu abriu e tu ixi, lá atrás aquele problema
É,
lá.
a gente até consegue testar alguma coisa no processo, né? Que é espetar ela. A gente espeta ela com um ossinho de cavalo.
É isso que eu ia te perguntar, tu tem o um ossinho aquele? Porque a gente citou, eu fui uma vez só para Itália, isso a gente nem trabalhava com vinho ainda. Mas a gente ficou um tempão e a gente visitou uma fábrica de presunto de Parma e uma fábrica de
Ah, que legal.
parmegiana. E isso não podia sair de lá sem fazer isso. E
Óbvio.
era muito engraçado aquele ossinho, porque é um processo que até a gente, não dá para acreditar que é um produto super internacional. O presunto de Parma, ele é exportado para o mundo inteiro. E aí ficar sabendo que aquilo é avaliado por um fiscal com uma. Porque sim, o pessoal do frigorífico ali, do frigorífico não sei como é que se chama a empresa, espeta para testar, mas existe um fiscal que vai lá para botar o selinho, né, uma medalhinha,
Isso.
se ele
É isso.
passou no teste para ser um presunto de Parma, e ele vai lá peça por peça com aquele ossinho para ver se o negócio está bom. É um processo, dá para entender por que que é tão caro, porque é um negócio tão artesanal, que leva tanto tempo, que
Ele é
até
muito demorado, né?
é muito demorado. Imagina um ser humano ter que ir empresa por empresa, ver pecinha por pecinha, com aquele ossinho de cavalo, é uma coisa muito surreal, é muito trabalhoso, é muito mais trabalhoso do que a gente pensa. Por isso que é até estranho quando a gente acha um presunto cru meio barato demais, assim, mesmo que não seja de Parma. Um presunto cru genérico, barato demais, tem alguma coisa errada ali.
Hoje presunto cru eu acho que é uma das charcutarias mais caras que tem, tanto de porco quanto de pato quanto de outros animais. A gente já fez de capivara, já fez de javali,
Não, calma, capivara?
já fica bem, é extremamente forte, mas fica bem legal, né? Fica
Gente,
bem
essa é
divertido.
novidade para mim.
A
Um dia.
próxima a gente colocou uma câmera fria nova aqui no restaurante e está testando um presunto cru dentro da câmera fria, para ver como ele se comporta, né? Como ele perde peso, se ele acaba ressecando por fora e não curando por dentro, porque a temperatura é um pouquinho mais baixa, para fazer um de avestruz. A
De
gente vai
avestruz.
fazer um presunto cru de avestruz.
Tem alguma proteína que tu gostaria de fazer que tu ainda não fez? Como presunto cru?
Eu acho que o avestruz já faz tempo que eu estou namorando para São Paulo, que é o Bruno, e ele trabalha só com carne de avestruz. Então, daqui a pouco a gente vai testar isso aí. Mas essas carnes exóticas de caça, paca, todas elas eu acharia o máximo fazer, pelo menos para fazer uma vez, né? Para testar, para ver como fica. Porque é bacana, ver a peça. A gente recebe o porco inteiro, então a gente corta, a gente limpa. A gente faz o toalete todo da carne, né? Refila, bota para curar no sal, tira do sal, lava, seca, bota para secar. Depois aplica um revestimento que é uma sugna, que a gente faz com banha, vinho, pimenta e farinha de arroz. E faz essa sugna e deixa ele. Isso impede com que ele perca peso muito rápido. Ele perde peso mais controlado e a gente fica olhando para aquilo todo dia, toda semana. Né? E na hora de cortar esplêndido assim, porque tu viu a peça do zero, viu toda a evolução daquilo e foi tu que temperou, foi tu que colocou a mão, foi tu que fez todo o processo.
Sim, sabe que tudo que pode ter dado errado no processo, pelo menos, foi tu que fez. Se der alguma coisa, não é uma surpresa, e a carne que eu recebi. Não, recebeu e fez tudo. Deixa eu te perguntar, então. Recebe um porco inteiro. Quantos tipos diferentes de charcutaria dá para fazer aí de um porco? Tu mencionou
Nossa.
algumas, mas assim, digamos,
Não.
eu conheço as básicas, né? Ali tu mencionou, a copa no pescoço. O que que dá para fazer num porco? Que o porco é o mais comum para a gente. Vai lá, lista aí a charcutaria do porco.
A gente pode fazer tanto o presunto cru, quanto o speck, quanto o culatelo, são três produtos diferentes, né? Todos eles são presunto cru feito de uma forma diferente. Um tem só sal, um tem sal e especiarias, e um é sem osso, um é com osso. Então, só do pernil, e se a gente desmembrar o pernil todo, a gente consegue fazer pelo menos mais 50 tipos de charcutaria.
Nossa!
Né? Ou curadas, ou defumadas, ou maturadas, enfim. A gente fez por muito tempo um fileto, que é como se fosse uma copa de filé mignon do porco, né? Faz o lonzino, que é o lombo, e esse lombo a gente geralmente faz a cura seca, depois faz uma cura líquida com vinho para ele ficar bem escuro, e aí faz uma maturação nele por um tempo muito longo, para ele ficar bem firme, bem seco, assim. E a gente corta extremamente fino, parece um papel. Esse a gente acaba não fazendo mais. Hoje a gente chega o porco e a gente já sabe praticamente as peças básicas que vai usar. Então, tibone e o prime rib do porco a gente usa para o serviço do restaurante, né? As costelas a gente usa para o serviço do restaurante. E a barriga, aí em algumas vezes a gente faz a porqueta, outras vezes a gente faz bacon. A paleta, linguiça, salame, né? E agora a gente tem feito o bacon da paleta, um pouquinho mais magro, né? Então acaba fazendo um processo de cura seca na paleta e defumando ela depois, né? Mas o principal é isso. Às vezes a gente usa a pele para fazer caldo, que ela tem bastante colágeno. Às vezes usa a pele para fazer codeguinho ou zampone. Então, tudo... Ah, eu preciso disso. É perto do Natal, vamos servir isso, sabe? E aí vai jogando. Mas os principais que a gente sempre está fazendo é o presunto cru, linguiça da paleta, ou salame da paleta, porque aí a gente acaba servindo aqui na hospedaria o salame, né? Então, faz isso. Quando ele está bonito, que são porcos maiores, que chegam para a gente com 100, 120 quilos limpo, a gente faz copa. Aí dá umas copas lindas de 2,5 quilos, assim, perfeitas, né, para fazer isso. É um processo que rende daí, né? Tudo vem...
O guanciale é uma coisa que tu não faz sempre, mas já fiz carbonara com teu guanciale, sabia?
Olha...
Já fiz carbonara com teu guanciale.
Guanciale é uma... na verdade, a gente tem um combinado com o Gaspar, que é nos mandar todas as cabeças. Então, se ele abate dois porcos, vem duas cabeças. Se ele abater 10 porcos para outras pessoas que compram o porco dele, ele nos manda 10 cabeças. Né? O guanciale é uma coisa que sai muito rápido, justamente pela carbonara, e hoje a gente praticamente ou usa aqui, ou entrega para Pisato, porque não tem um volume tão grande, né? Às vezes a gente pega esses porcos maiores que dá uma bochecha grande. A gente já pegou bochecha aí de 2,1 kg, 2,2 kg. Mas geralmente ela vende 1,5 kg, 1,6 kg, né? São bochechas um pouco menores, aí vai perder mais de 30% do peso para ficar pronta para consumir firme, né? Então dão peças de 1 kg, 900 gramas mais ou menos.
E tem um que eu acho muito curioso, assim, que é uma, eu não sei, deve se considerar charcutaria também, porque eu estou aqui bem, bem crua, né, fazendo perguntas para ti. E o lardo?
O lardo é a gordura do lombo.
Mas tu precisa curar ela de alguma forma também, para ficar daquele jeitinho bonitinho?
Isso, faz uma cura seca, a gente faz uma cura que basicamente é sal, pimenta, e a gente coloca um pouquinho de açúcar, né? E aí coloca o tempero que quiser, tudo pesado, né? Com uma proporção de peso, e faz o mesmo processo, cura por 14, 15 dias, e depois matura até ele perder pelo menos 20% do peso. Ele demora muito para perder peso, porque praticamente é uma gordura, né?
Sim. É branco, né? É uma quando chega na mesa, é uma fatia branca quase transparente.
Gordura, lindo. Mas... Não, é lindo, lindo, lindo. E a gente faz ele só quando os porcos são extremamente grandes, porque daí dá um lardo bem alto.
Uhum.
E aí faz esse processo de cura todo, né? A gente tem uma briga com o lardo, porque a gordura in natura do lardo é a gordura que a gente coloca na linguiça. Que é uma gordura um pouquinho mais firme, né? Então fica nessa briga. Vamos fazer linguiça ou vamos fazer larda? Vamos
Sim.
fazer linguiça ou vamos fazer larda?
Sim, é uma
Né?
decisão, na verdade, porque tu não. Tudo tu avalia, não é um processo industrial que tu, todo porco vira X coisas. O teu porco vai chegar e
Não.
tu vai analisar, pelo que tu me disse, conforme o tamanho do porco, conforme a época do ano, enfim, vai virar o que for necessário naquele período. Então é uma coisa. Não vai sair sempre a mesma coisa. Talvez o presunto cru que seja o que mais sai, mas algumas coisas não vão sair sempre, outras vão. E isso é muito
Não,
legal.
e é isso que a gente gosta, né? Não precisar fazer um processo engessado e principalmente poder parar, olhar para o que está fazendo e pensar, bom, cara, esse aqui tá bonito para isso, então vamos fazer isso que vai ser a melhor coisa que a gente vai poder fazer com esse porco, né? Que tenha tido um processo perfeito. O Gaspar é extremamente metódico quanto a criação, ao abate. Os porcos são criados soltos, né? Ele tem um mecanismo na propriedade dele que o porco, ele tem uma queijaria, então o porco vai comer todo o soro do leite da ovelha e aí vai comer tal coisa que vem de tal coisa, o bagaço da uva vai pro porco. Então ele tem um processo extremamente perfeito assim de criação. E ele é extremamente metódico quanto ao abate. Então ele vai no frigorífico para bater o porco dele.
Sim.
Ele acompanha todo o processo. Então a gente sabe que o produto vai chegar sempre igual, né? E depois de 3, 4 anos testando os produtos e testando os meios de produção, a gente conseguiu chegar num ponto que a gente não perde mais nenhum produto, né? A gente já sabe o que vai acontecer nessa parte do processo, sabe o que vai acontecer nessa parte do processo. Obviamente, tudo vistoriado de muito perto, né? Mas tem tido bons resultados e resultados lineares, assim, resultados bem, bem, muito parecidos, né?
Isso é legal, porque tu falou todo o processo de alimentação desse porco e tudo mais, que a gente esquece, né? Não é só qualquer porco vai dar um bom presunto, qualquer. Se a gente vai
Não.
para Parma, o porco lá, ele só pode ser abatido para fazer presunto com um peso mínimo, ele tem que se alimentar de cereais específicos, tem fiscalização antes do bicho ser abatido. Então, o porco ibérico, né? O porco preto, aí ele se alimenta de bolota. Eles têm uma alimentação específica para aquela carne ser boa para aquele tipo de processo, né? Não é qualquer porco criado de qualquer jeito, alimentado de ração, que vai dar um bom presunto. Então, essa parte, esse cuidado também é parte do processo. Quando o porco
100%.
ainda é super importante, né? Quando o porco ainda tá vivo, se alimentando, tudo isso já tem que ser pensado lá na frente para quando tu for fazer esses processos de cura e tudo mais. Mas agora, já que tu falou que hoje, aqui, 14 de janeiro, é dia do pastrame, olha só, é dia do pastrame, a gente está lançando esse episódio, eu quero saber sobre pastrame, porque quando eu ainda estava no Rio Grande do Sul, o senhor Jordano não estava fazendo pastrame ainda. Como é que foi começar esse processo? Porque eu já provei o teu pastrame agora e ele está espetacular. Assim, os lugares que eu
Oba.
costumo pedir delivery, porque eu sou a rainha do delivery, os lugares de onde eu costumo pedir delivery de pastrame aqui em São Paulo, olha, eu poderia pedir tranquilamente o teu, que seria, sabe,
Ah, muito obrigado.
eu sei que as outros processos que fazem há mais tempo, mas eu saí daí faz uns 2 anos, mais ou menos, deve ter que fazer aí um 3 no máximo, pastrame, e já tá incrível. Qual é a diferença de processo? Porque aí, quando a gente está falando em pastrame, em brisket também, que é uma coisa que confunde bastante. Tem gente que fala que é um processo, tem gente que fala que é um corte. O que é o pastrame? O que é o brisket? Só para a gente entender aqui.
O pastrame ele sofre um processo de cura líquida por muito tempo. Então ele vai ficar numa água, né, com bastante especiaria, sal, açúcar, mel, açúcar mascavo, várias sementes, né? E o brisket ele só tem um tempero que é colocado minutos antes dele ir para churrasqueira, né? Ou
Entendi.
para o defumador, ou para o pit, enfim. Então essa é a principal diferença deles.
É a mesma parte, mas um é marinado, entre aspas, e o outro vai ter
Na
sempre.
verdade, não necessariamente seja uma parte, né? O pastrame ele surge por escassez. né? Era uma parte pobre dos turcos, né? Que não tinha como armazenar comida. Então eles temperavam essas carnes muito por muito tempo e defumavam essa carne para conservar ela. Então, geralmente não, ela era feita de carnes não nobres, vamos dizer assim. Paleta, peito, as partes, entre aspas, duras do boi, né? Pois a gente sabe que isso não existe, mas as partes duras do boi, que eram as partes mais baratas, eles faziam isso. Eles curavam por muito tempo, né? E defumavam para conservar, e ela ficava extremamente seca depois de defumada. Então, quando eles iam consumir, eles colocavam essa carne no vapor. Então, aí vem todo o processo do pastrame, né? Cura, defumação, cozimento no vapor, e aí consome. Para ele ficar úmido, quebradiço, né? Porque é uma carne que a gente defuma o pastrame aqui 14 horas, mais ou menos. E depois finaliza no cozimento no vapor do forno combinado por mais 2 horas, né? Para ter um processo extremamente perfeito e uma carne que já ficou praticamente 15 dias. Numa marinada, né?
Então
Então,
fica
esse é o
assim,
processo do pastrame.
manchando, né?
A gente já tinha feito pastrame algumas vezes antes desses 3 anos aí, e quem nos instigou a voltar a fazer o pastrame foi o Thiago. O Thiago disse: não, vamos reunir a galera aqui em Porto Alegre, vamos ensinar a fazer uns pastrame. Tu topa? Eu disse: topo. Aí eu fui estudar a receita, fui, né? Testei uma ou duas vezes, e um dia eu disse para ele: pastrame tá fino.
Patinindo, tá pronto.
E vocês estavam já no processo de sair para ir para São Paulo. E aí o pastrame acabou continuando, a gente acabou servindo pastrame aqui no restaurante bastante tempo, né? Eu sou fissurado do pastrame, e a gente tem acertado, assim, tem feito uns acertos legais. Teve que mudar a carne, né? Testou com um tipo, não rolou, testou com outro tipo, não rolou. Testou com carnes mais nobres do pernil, e aí rolou demais. Achei que era um que acabava sendo, entre aspas, um desperdício usar aquela carne para isso, né? Já que marinou, defumou, cozinhou, né? Aí a gente começou a testar alguns cortes do dianteiro, junto com o frigorífico que hoje nos entrega carne bovina, e achou um corte que ficou perfeito, né? É um peito lindo, gigante, de 4 quilos, e vira um pastrame de praticamente 2,5, mas perfeito, assim.
Ou
Bem
seja,
legal.
já dá para planejar assim depois desse curso de charcutaria, um cursinho de pastrame também, já que teve todo
Quem
esse.
sabe?
E olha, se não rolar em Porto Alegre, pode fazer aqui em São Paulo, tem bastante gente aqui querendo o curso, pode ficar aqui em casa, está mais do que convidado.
Oba!
O Thiago já está
Fechou todos.
inscrito, já está pré-inscrito no seu curso de pastrame, já é vaga um, ele está aqui ao meu lado,
Vaga
Thiago.
um.
O Thiago Lombardi, todo mundo aqui do Mamicast conhece ele como Lombardi, é só uma voz, ninguém nunca viu o Thiago. Ele está aqui ao meu lado, não participando, mas dando pitaco, né? Não,
Ah, não,
ó,
não, não.
tá aqui gritando sempre, não participa, não vem aqui trabalhar, mas tá dando pitaco e me atrapalhando, fazendo assim com a cabeça, quando o Gil, sabe, fazendo um movimento afirmativo quando tu disse que ele tentou te convencer a dar um curso. Tá aqui incomodando, como sempre, ao invés de trabalhar e participar desse podcast. E, Gil, como é que vai funcionar num curso online, 100% online, ensinar charcutaria? Vai ter uma lista de compras, as pessoas vão participar de outros processos? Vai ser, tudo é possível fazer em casa, tudo é possível fazer com a própria geladeira, defumar com equipamentos mais rudimentares, assim, ou tem alguma charcutaria que realmente só com um pouquinho mais de estrutura dá para fazer.
O que seria ideal seria ter uma geladeira que se abra muito pouco, né? Para não ter essa oscilação de temperatura. Tem como fazer numa geladeira que tu abre todo dia? Tem. Talvez o processo não fique 100% perfeito, mas tem, né? A questão da defumação, óbvio que ter um defumador fica muito melhor e muito mais prático, né? Porque numa panela, que seria o que todo mundo tem, uma panela, uma grade, um fogão, né? Papel laminado e arroz, defumaria só com arroz, por exemplo. Tu não vai fazer uma defumação. Defumação teria que ser um processo que essa carne fique apta a ser armazenada só pelo processo de fumaça, né? A panela a gente vai fazer, vai temperar com a fumaça. Então vai ser uma defumação um pouco mais rápida e ela precisa ser finalizada em outro equipamento, ou num forno, né? Ou numa panela com vapor, enfim. Então dá para fazer o processo, talvez não fique tão acentuado quanto uma pessoa que tem um equipamento, mas dá, né? Linguiça e salame talvez seria um processo um pouquinho mais metódico, mas hoje a gente consegue comprar esses moedor de carne extremamente pequeno, né, barato, e a pessoa consegue fazer esse processo em casa. O salame é mais tranquilo de fazer na geladeira, mesmo que abre e feche, porque ele trabalha, ele pode ser maturado numa temperatura um pouquinho mais alta, então não teria tanto problema, né? O que ele não pode fazer é pegar muita temperatura.
Esses
Todos os
moedores,
processos dá para fazer, é só tentar adaptar
claro.
para o que a pessoa tem, né?
Sim. Pode ser que dê mais trabalho ou menos trabalho, mas dá para fazer. Esses
Pode ser
moedores
que
de
dê mais trabalho.
carnes, uma época a gente tinha um lá em Porto Alegre, bem baratinho, assim, de uns R$ 200, que eles já vêm até com aquela ponteirinha, assim, para embutir mesmo,
Para
para encher a
embutir.
linguiça. A gente
É.
nunca fez, obviamente, mas é super simples, já vinha com aquilo, bem legal. E agora eu queria saber uma coisa. Lá no início do nosso papo, tu mencionou que o termo charcutaria já foi utilizado apenas para carne, né? Para esse processo,
Para carnes cozidas, geralmente, né?
mas que hoje a gente já entende que, inclusive, as conservas são charcutaria. Está fazendo alguma com proteína que para entrar nessa categoria?
A gente fez por um tempo um rillet, né? Que é uma carne, é um como se fosse uma, entre aspas, uma geleia salgada de carne de cordeiro. Hoje a gente não está fazendo nenhum tipo de patê ou rillet, né, que faça com carne, alguma conserva com carne. O que a gente vai testar agora, a gente tem alguns salames que eu estou deixando ficar mais firmes, né, mais secos, e a gente vai fatiar e vai fazer uma conserva de salame com alho e óleo, alho e azeite de oliva, no caso, para ver como ele se comporta dentro desse óleo, né, dentro desse vidro. Justamente para fazer com que esse processo do salame fresco dure por mais tempo,
Claro.
né? A gente vai fazer uma conserva com salame, vai ver como ela se comporta, se vai absorver muita gordura, se não vai, se fica bom, se não fica, como fica essa gordura depois que tira o salame, né? Daqui a pouco ela fica com algum aroma e algum sabor que
Dá
seja
para aproveitar ainda, né?
legal para aproveitar em outro processo, né? Vamos testando.
Tudo
Hoje o que a
para
gente
fazer.
mais está fazendo é nessa parte, é fermentação de leguminosas, de
Eu,
grãos.
aliás, sou super fã dos teus fermentados. O teu fermentado de pimenta, para mim, não existe nada igual. Eu sei que tu já mandou para a gente uma época, para o Thiago só reproduzir. Thiago, vou fazer aqui a denúncia: Thiago não reproduziu direito, não ficou igual ao do colheita, tá? Não ficou cremosinho que nem do colheita.
Não
Não sei o que
foi.
ele fez. Possivelmente ele fez o que ele faz sempre, né? Ele utilizou o ingrediente pressa, que é um ingrediente normal na vida do Thiago, que é um ingrediente pressa. Mas, assim, fermentado de pimenta é imbatível. Os teus picles Eu sabe que eu nem lembro. Eu acho que era rabanete, um baby rabanete. Tu fazia isso, não era?
Um
Nossa,
rabanetezinho pequenininho.
era uma delícia aquilo. Eu sou apaixonada por aquelas conservas e aqueles picles. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre os queijos, que eu sei que tu ainda não faz o queijo, mas tu pega um queijo fresco e transforma no teu queijo. E como é que funciona esse processo?
O processo do queijo, a gente está com bastante dificuldade aqui na questão do leite, né? Em conseguir gente que entregue leite regular e em quantidade, né? Então, por isso que a gente não faz queijo. Hoje, dependendo do estilo do queijo, a gente precisa de 11 ou 12 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, a gente consegue, algumas pessoas que entregam leite 20, 30 litros, Por semana, por 3 semanas. Depois, minha vaca já não está mais dando, né? Ok. A gente não tem estrutura ainda para ter vaca e ter outros bichos aqui na propriedade para conseguir ter o próprio leite, né?
É porque
Então, o que a gente faz?
a gente está conversando sobre diversas coisas que tu faz aqui, basicamente tu faz sozinho, né? Com alguma pouca ajuda, porque a gente está falando de cultivar teus próprios legumes e vegetais e outras coisas que tu serve no restaurante. Eu citei o pêssego como exemplo em um momento nessa conversa, porque eu lembro de uma época que eu estava aí na Serra e teus pessegueiros enlouqueceram e amadureceram um monte, e aí tu estava fazendo uma geleia no fogo de chão, no tacho, tu mesmo fazendo aquela geleia. Aí tem o porquinho. Porquinho não é um porco, porquinho é um cavalo que o Gil tem, tu cuida do porquinho. Além disso, tu faz toda essa charcutaria, tu cozinha nessa. É bastante coisa para uma pessoa, assim, né?
Mas eu gosto. Hoje a gente está com uma galera aqui trabalhando com a gente que começou a direcionar alguns pontos, né? A horta, praticamente, a mãe que cuida, minha mãe fica incessantemente dando água e
Então, tu
tirando erva.
aprendeu a delegar, Gil. Tu aprendeu a delegar algumas
É, alguma
funções.
coisa, alguma coisinha. Mas a charcutaria é um processo de ciúme, assim, eu gosto de fazer.
Não
Eu
deixa
gosto
ninguém
de fazer.
encostar no teu salames ali, na
Não,
tua
não,
copa.
a galera me ajuda, assim, mas eu tô sempre junto. Eu tô sempre olhando, não, e vamos fazer isso aqui, nesse aqui. Eu tô sempre no visualizando o processo.
Ô, Gil, eu fiquei sabendo que o senhor está fazendo um tipo de vinho aí, um petnat, um negócio assim. Então, o que está acontecendo, Gil? O que que tu não vai fazer nessa vida, Gil?
Eu tenho uma ânsia de fazer as coisas pelo menos uma vez, para ver como é que se faz, né? Então, ano passado a gente fez um petnat e fez um vinho tranquilo, enfim, um rosé de Merlot era o vinho, e o petnat, eu tentei fazer um petnat laranja de Chardonnay.
Tá, e tu não tá
E
cultivando uva também, ou tu tá pegando uva de alguém, né? Pelo amor de Deus, não vai me fazer isso agora também, que
Não,
isso
tá
dá
louco.
trabalho.
Não. E até assim, ó. Modéstia à parte.
Ficou muito bom.
O petnat dá pra tomar. O vinho não foi lá grande coisa, não.
Mas
É, e aí foi.
aí
E
transforma
foi assim.
em drink, transforma em
É,
vermute.
não. O vinho virou vinho. Ele não ficou ruim, né? Ele não ficou estragado, nem nada disso. Ele só não ficou como eu acho que eu gostaria que tivesse ficado. Então a
Não é o
gente
que tu
usa
gostaria de
ele.
beber, assim.
A gente usa ele na cozinha. Usou ele na cozinha, para degustar alguma coisa. Enfim, ele ficou bem interessante, mas não ficou bom,
Vai
né?
ter esse ano?
Muito bom. Eu não sei ainda.
É
Pô,
janeiro, ó, tá.
é uma trabalheira do
Chardonnay já tá
caramba.
colhendo, Chardonnay tá colhendo já, Gil.
É uma trabalheira do caramba. E aí eu não sabia, né? Eu não sei. A gente tinha um fermentador, porque uma vez eu tentei fazer cerveja para ver como era, e só eu tomei, que não ficou boa.
Mas tomou.
Mas eu entendi como era o processo, quanto ela demorava para fermentar, como funcionava isso, como tinha que tirar da panela e tudo mais. E o Petnat foi assim: Vini, me ajuda a fazer. Como é que faz? E aí, Dani da Vinha do Tempo, como é que faz tal coisa? Eu perguntei para todo mundo. E depois que todo mundo me deu uma explicação, eu tirei uma média e comecei a fazer.
E fez assim,
E a
olhei,
gente.
o Dani não tá sabendo muito aqui, o Vini não tá sabendo muito aqui, aqui eu vou pegar uma dica de cada um, vou fazer a versão Gil.
Não, é que assim, eles falaram muitas coisas iguais, então essas ok. Mas eles falaram algumas coisas diferentes. E aí eu disse: bom, as diferentes eu vou ter que. Qual que é mais fácil? Essa, entendeu?
Vou escolher das diferentes, eu vou dar mais fácil, faz sentido,
É.
uma boa
E
decisão.
aí, mas foi assim, foi bem legal, né? A gente não tinha muita ideia de temperatura, e depois que foi entender que o laranja teria que fermentar numa temperatura mais baixa, para fermentar mais devagar, e era tipo um calorão, que nem tá agora,
Para quem não está
e a
acompanhando a
gente.
notícia, gente, Rio Grande do Sul está com temperatura batendo 40 graus, sensação térmica de 50 graus. A gente começou essa gravação, antes de começar a gravar, eu e o Gil, a gente estava batendo um papo, 8h30 da manhã, já estava 32 graus em Pinto Bandeira. A gente estava aqui em São Paulo com 21 graus, estava 32 às 8h30 da manhã já. Então fica complicado para a levedura, né? Complicadinho para
É,
vocês
não,
trabalharem.
claro, trabalhando bem quente. E a gente não entendia muito. E aí um me dizia, ah, quando chegar em 1.005, tu engarrafa. O outro dizia, não, quando chegar em 1.003, tu engarrafa. E aí um
Aí tu fez a
1.005,
média e botou
1.003,
1.004.
1.004, claro. Aí a gente tem um fechador de tampinha, só que não encaixava a tampinha do espumante, que é maior. E eu não sabia disso.
E aí tu inventou uma
Aí eu,
engenhoca.
não, aí eu liguei, a Ana ligou pro Mac, o Maciel, que é da Don Giovanni, pediu se ele podia fechar umas garrafas para nós. Ele tá, vem aí, e fechou com a prensa, pneumática, aquela coisa toda, né? E aí ele disse, quanto tu deixou? Eu disse, 1.004. E aí um rapaz que estava fazendo estágio com ele disse, meu, a gente engarrafa tal espumante com 1.001. E ano passado estourou garrafa. Eu pensei, tá, perdi tudo, né? Vai explodir. E deixei bem no canto e avisei a minha mãe, ó, se tu escuta alguma coisa estourando,
Sai correndo.
tu conta 27 estouros, que tinham 27 garrafas só, e depois tu vai olhar. Ou me liga. Não estourou nenhuma.
Olha aí. Aproveita e liga de volta agora pro Vini e pro Dani, dizendo que tu chegou no número. O número é 1.004.
Não estourou nenhuma. Ah, tava felizão.
E ficou bom.
Tava bem feliz.
E ficou
O
bom.
pet nat ficou interessante.
Aliás, já que a gente está falando de charcutaria, é uma boa opção para harmonizar, né? Um petinat rosé. Petinat, para quem não está familiarizado, é um espumante com uma pressão um pouco inferior a um espumante normal. O espumante normal geralmente está engarrafado a 6 atm. O petinat é um pouco menos, então ele não tem tanto gás. Assim, para quem tem muita. Para quem não gosta daquela sensação do gás em excesso, do estufamento. É perfeito, e sendo de rosé fica perfeito com charcutaria também, né? Já é uma ótima opção. Inclusive, estava pensando aqui enquanto tu falava, a região de Pinto Bandeira tem ótimas opções de vinhos para charcutaria, porque a gente conhece Pinto Bandeira principalmente por dois estilos de tinto, né? Pinot Noir e Cabernet Franc são duas ótimas opções para charcutaria. O Cabernet Franc é muito especiado, é um vinho com muita especiaria, é um vinho que com certeza combinaria com as charcutarias que tem mais tempero, com pastrame. Ele é um tinto mais leve, na maioria dos casos, principalmente os de Pinto Bandeira, são leves, então eles não atropelam essa charcutaria mais delicada. Funciona bem porque tem essa semelhança de um toque de pimenta, etc. E o Pinot Noir, que também é um outro estilo maravilhoso, que é produzido muito bem em Pinto Bandeira, inclusive Pinto Bandeira é a região do espumante no Brasil, então. Onde se faz bom espumante é porque tem bom Chardonnay e bom Pinot Noir. Também Pinot Noir é uma ótima opção para charcutaria. Se vocês me pedirem, dê uma dica de harmonização para cada tipo de charcutaria, eu vou dizer, parem de ser loucos, gente. Parem de querer harmonização para cada tipo de charcutaria. É tipo pensar assim, eu vou fazer uma tábua de frios e vou querer um vinho para cada coisa que está na minha tábua. Não, a gente tem que escolher ninguém é maluco, né? A gente quer escolher uma coisa que meio que funcione com todos aqueles fiambres e aqueles queijos. Então, um tinto leve é sempre uma boa opção, ou um branco mais potente, ou um rosé. Rosé sempre é uma boa opção para tábua de frios, que meio que fica ali no meio termo, combina com tudo. E eu acho que para esse tipo de charcutaria que a gente está conversando aqui, Pinto Bandeira tem ótimas opções. Então vocês estão muito bem servidos para provar a charcutaria de vocês. Eu sei que vocês vendem bastante no restaurante os vinhos locais, né, os vinhos da cidade. Então já é um bom casamento aí em Pinto Bandeira, os vinhos da região com a charcutaria da
Com
região,
certeza.
que funciona muito bem. E Gil, bom, a gente falou aqui que tu faz. Tudo bem que aqui é uma parte que tu não faz, mas eu sei que tu faz também. Que até caçar cogumelo, tu caça, né? Tem
Ah,
até a
isso eu
época de
gosto.
caça o cogumelo para servir no restaurante, cogumelo selvagem. Até isso tu tá fazendo. Não tem nada que seja industrial nesse colheita, né? Nesse restaurante. É tudo.
Não, é, a gente tenta não usar nada que seja que precise de um processo de química para ser armazenado, né? Então, sim, a gente abre final de abril, começo de maio, a gente já fica indo visitar o mato de pinos uma vez por semana para entender como é que tá, se tá vindo, se tem um ou outro, né? E aí às vezes a gente pega a emplacada, assim, que é uma semana. que a gente vai 3 vezes na semana e colhe 30, 40, 50 quilos por vez.
E são gigantes, né? Eu vi fotos da última colheita.
Tem uns gigantes,
E
Bah,
aí?
eu e a Ana, a gente já começou a contar, disse, daqui a pouco tem cogumelo. Mais uns 2 mesinhos tem cogumelo. E aí a gente fica nessa.
Qual é, sabe qual é a espécie de cogumelo que vocês colhem ali?
A gente colhe bastante Portini, né? O Boletus edulis. E tem encontrado, tempos atrás encontrava mais lactários. Lactários tanto deliciosos quanto rufos. E nesses últimos anos tem diminuído a quantidade de lactários. A gente não sabe se é alguma função climática ou se realmente tem menos, né? Mas Portini a gente encontra todo ano, encontra bem assim.
Agora
Encontra bem.
só falta treinar os cachorros para irem caçar trufa, né? É só o que
É,
tá faltando. Tem trufa na
pois é.
região?
Tem em Santa Maria.
Olha aí.
Tem
Tá faltando, Gil. Não
um
acredito que tu ainda não faz isso.
biólogo.
Faz
É,
tudo.
na verdade, o biólogo das trufas, que é o Marcelo Schussbacher, vai estar aqui com a gente no dia 22 de janeiro. Então, provavelmente cheguem algumas trufas para nós usar, pelo menos por uma semaninha no menu aí.
Ah, então fiquem de olho nessa semana ali, a partir do dia 22, porque vai ter, talvez tenha trufa no menu do colheita, e como vocês não ficam
Pode ser
sabendo
que tenham
exatamente o que
trufas.
tem ou não tem, tem que ir e testar a sorte. Gil,
É. É.
para quem tem interesse em se inscrever num curso teu, ou conhecer um pouco mais do seu trabalho, como é que a pessoa te encontra?
O principal é o Instagram, né? @giltarso e @restaurantecolheita. No perfil do Colheita já tem toda a informação do curso, né? Já tem as datas dos cursos do ano todo. A pessoa pode se inscrever um, dois, três ou comprar o pacote com todos. Pro curso do dia 22 de janeiro, a gente já está lotado. Então, nesse dia, nós não temos mais vagas, né? Algumas pessoas compraram o pacote, outras compraram apenas esse curso. E para os outros ainda tem algumas vagas que vão ser comercializadas. A ideia é fazer esse curso todo ano. Então, quem comprou do segundo módulo em diante, no janeiro de 2023 vai fazer o primeiro módulo, né? Entre aspas. Então, a gente vai conseguir fazer esse giro independente do momento que a pessoa compre o curso, né? Vai poder fazer todo o curso.
Sim, ela pode ter comprado
Talvez.
lá no módulo 3, daí ela faz o 3, 4, 5 e continua o 1, 2 lá na frente.
Isso aí, essa ideia agora um que vai ser começar a ser divulgado na semana que vem no Paraná, numa colônia que se chama Vitimarsum. E aí como é longe, né? A gente vai fazer o módulo 1, 2 e 3, depois 4, 5, 6. Então vão ser 2 idas para o Paraná do curso de um dia inteiro. E aí são 2 idas, a pessoa faz o curso inteiro praticamente em duas etapas, né? Acho que vai ser bacana. E aí a gente, inclusive, está indo para o Paraná, que é onde a gente vai gravar esse curso online.
Ai, que legal.
Então a gente vai fazer o pessoal que grava e que faz todas essas coisas é o pessoal que gravou pro Pão da Casa do René e vai gravar para a gente para fazer esse curso aí em parceria com eles.
Que legal. Eu tô doida para assistir também, porque comer a tua charcutaria, já comi, já provei tudo. Agora tem que aprender um pouquinho. Na verdade, aprender não, né? É pedir pro Thiago aprender, para que ele faça para mim. Porque eu tenho preguiça, desde que o Thiago fez aquele curso lá de cozinheiro, eu não entro mais na cozinha, eu só mando. Thiago, faz presunto aí para mim, vamos ver se faz. Gil, eu adorei bater esse papo contigo. É,
Eu que adorei.
a gente tá morrendo de saudades, a gente tinha essas aulas involuntárias, quando a gente ia passar a semana em Pinto Bandeira, ficava assistindo tu cozinhar e falando enquanto tu cozinhava e aprendendo junto. É, mas agora, com curso mesmo, Gil professor, agora eu tô mais curiosa
Nossa.
ainda para aprender mesmo, porque é diferente. Daí eu sei que tu tá pensando no processo, eu sei como tu é cuidadoso com os teus processos, então tu não ia criar um curso se fosse para o aluno sair mais ou menos sabendo de alguma coisa. Você criou, tem certeza que o pessoal consegue aprender. Então eu tenho certeza que vai ficar incrível.
Justamente.
Sei que tu chegou de viagem há pouco tempo, que tu tá cansado, que hoje é dia doido, que hoje tem colheita, então
Hoje é dia do pega, é.
não quero tomar mais o teu tempo, já tá na hora de começar a fazer esse
Imagina.
preparo aí para o teu almoço. Muito obrigada por participar aqui com a gente no
Imagina.
dia do pastrame, no dia do
Me
pastrame, esse
convidem mais
episódio
vezes,
vai ao ar.
mais.
Então a gente vai gravar. A gente grava outros episódios assim que tu começar a criar mais coisa, porque toda hora, todo mês cria uma coisa diferente. Então hoje eu já fiz um apanhado geral de Jordano Tarso. Este é Jordano Tarso. Próximas gravações a gente fala sobre coisas específicas. E é
Oba.
isso. Eu estou muito feliz que finalmente vai fazer esse curso. Esse conhecimento não dá para ficar guardando só para ti, não. Tem que repassar, tem que passar para o mundo. E é isso, Gil. Com saudade de vocês, o Thiago também. Thiago, agora tu pode se
Nossa.
meter na conversa e dizer que tá com saudade de Gil também.
A gente tá com muita saudade de vocês também.
Eu falo com o Gil e com a Ana praticamente todos os dias, né? Mas o Gil é uma pessoa espetacular no que ele faz. E sim, a gente vai manter aí uma frequência de conversar com o Gil, que ele é especialista em diversas áreas. Então eu quero saber também, a gente vai fazer depois sobre como fazer o melhor churrasco do mundo. A gente vai longe, vai
Mas isso
longe.
é tu que é fera. Tu que é fera no
Ah,
churrasco
tá
do mundo.
bom. Eu só sei uma coisa que o Gil não vai fazer, é vir morar em São Paulo. Isso eu tenho certeza que ele não vai. Nós
Eu não
somos super.
consigo sair do mato aqui, Tchê.
Mas tem mato aqui, tu pode ali, ó. A gente acabou de passar o ano novo em Ibiúna, é mato. Tu pode, tem
Ah, eu
vários
vi umas
matos.
fotos muito bonitas, muito bonitas.
Tem vários matos aqui em São Paulo também, não precisa morar na capital, assim, tipo, mora aqui pertinho pra gente pelo menos poder visitar. Tudo bem,
Claro.
a gente não quer te tirar de pito-bandeira, mas a gente gostaria também para poder te ver com mais
Mas
frequência.
a gente tem um combinado aqui, eu e a Ana, que é botar pinto-bandeira no mapa.
Tá.
São Paulo as pessoas conhecem, nós temos que botar pinto-bandeira no mapa. Depois a gente pensa em outro
Fiz em
lugar.
expandir. Tá, beleza, tá combinado. Então, gente, conheçam pinto-bandeira. Se vocês não foram a pinto-bandeira ainda, vocês devem ir a pinto-bandeira. E se vocês foram e não foram no colheita, voltem. Voltem para
Por
lá e vão
favor.
colheita. E como eu já disse, não marquem visita depois do colheita, tá? Marquem visita de manhã em vinícola. Vão almoçar no colheita, que vocês vão ficar lá e vão querer ficar o dia inteiro sentados bebendo lá no colheita e comendo, porque é para ser slow food. E ainda assim, a vista é maravilhosa. Vocês não vão querer levantar, vocês vão pedir mais uma garrafa e ficar sentados lá vendo o dia passar. Então, marquem visitas para antes do colheita, reservem e tenham uma tarde livre para passar o tempo inteiro lá. Podem ficar na hospedaria também, que daí não tem problema nenhum. Olha, a Aninha chegou para participar do podcast. Aninha, essa é a Ana que eu falei. Eu estou falando essa é a Ana, mas vocês não estão vendo ela. Só eu estou vendo ela, no caso. Eu esqueço que a gente não está com vídeo, né? Que podcast é só áudio. Aninha, que é sommelier também e que é uma das sócias do restaurante, maravilhosa. E até me perdi agora, Ana. Esqueci o que eu estava falando, Gil. O que eu estava falando? Esqueci. Bom, é isso, gente. É isso
É,
que eu queria dizer.
beijo.
Que vocês têm que. Ah, não, que vocês têm que conhecer lá o colheita e qualquer coisa, assim, se vocês acharem que vai ficar bebendo, já fica na hospedaria também, que é ótima, tem uma vista ótima, café da manhã também, cheio de charcutaria do Gil no café da manhã, maravilhosa.
É.
Então, é uma ótima visita, um ótimo passeio. Gil, mais uma vez, obrigada pela tua presença, pelo teu tempo, pela tua disposição.
Imagina, eu que agradeço 100%.
Quem não pegou o endereço do Gil, o Instagram do Gil é @giotarso, de Giordano Tarso. O Colheita é Restaurante Colheita. E aí vocês
Isso aí.
encontram, lá vocês vão ver as fotos das coisas que ele produz, inclusive da charcutaria, tem fotos de tudo. Vocês vão se apaixonar. E aí vocês vão pegar informações sobre esses cursos que o Gil está lançando, que super vale a pena mesmo. Já provei essa charcutaria e sei que vale demais. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, vocês podem mandar lá para o Gil ou podem mandar para o Mami e eu respondo. O que eu não souber, eu pergunto para o Gil e retorno para
Com certeza.
vocês. É isso, então, Gil. Pessoal, espero que tenham gostado deste episódio. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um beijo e até a próxima. Até mais, Gil.
Até mais. Beijo, beijo para vocês. Saudades.